Mas acredito também que no final, como todos os clubes por lei têm que apresentar balanço, o Corinthians o faz mensalmente, o São Paulo cumpre todo ano. O Corinthians apresenta o balancete mensal.
Mensal.
E o São Paulo cumpre em abril, e todos os clubes hoje têm que cumprir, inclusive sob pena de destituição do presidente. No final das contas, a gente vai ter um debate público e o torcedor vai poder dizer se o representante dele no clube, se o dirigente dele fez o melhor negócio ou não, avaliar caso a caso e etc. Acho que todos os dirigentes estarão sujeitos a isso. Com relação ao que o Sandro falou, quero deixar bastante claro e reiterar. Nada a opor à construção do estádio público com recurso público. Opor, sim, muito ao direcionamento do recurso público sendo imposto, como aconteceu nesse caso da Cidade do Cabo, como está acontecendo, por uma entidade multinacional, privada, que vem a determinados países de 4 em 4 anos e determina aonde os governos vão ter que investir somas de dinheiro, que são dinheiros oriundos dos nossos impostos. Então, isso sim, eu quero colocar aqui a minha contraposição, esclarecendo por que essa é a posição do São Paulo em relação ao que aconteceu no Morumbi.
Bom, seguindo a linha do Nansu, realmente sou sindicalista, me orgulho muito disso, trabalho muito para o social e temos que parar um pouco essas hipocrisias que eles falam. Eles estão chiando de tudo isso aí porque a Copa não vai ser no Morumbi. O que a FIFA exige é um documento. E eu fui da África, como ele muito bem lembrou. Se a África fez uma Copa com todo respeito à África, é brincadeira. Nós tínhamos que subir 32 degraus para chegar no vestiário do time de futebol da seleção brasileira com a roupa na mão, porque o baú não entrava dentro do vestiário. Então, a exigência que se vem, ou que se vinha para o São Paulo, que eu participei e vi, o São Paulo mandou 4 projetos. Depois mandou o quinto de 635 milhões. Aí ficava 30 dias, 40 dias para mandar as garantias, mandaram o projeto de novo de 200 e poucos milhões. Ou não foi isso? Então, tá bom. Então, vamos deixar bem as coisas bem pontuadas aqui. Infelizmente, o São Paulo não conseguiu viabilizar financeiramente para se fazer o estádio para a abertura de uma Copa do Mundo, que realmente exige algumas coisas que depois não vai ser usada. Ou pelo menos se trabalhe melhor para poder se usar. Ou se trabalha melhor para se usar. Perante a dinheiro, como ele fala, 80, 90% é dinheiro público, pô, eu estou achando que todos os estádios, se todos os estádios, ou pelo menos 9 da sede, são públicos, vai ser dinheiro público. Isso o brasileiro, o cidadão, os governantes já sabiam há 5 anos atrás, quando decidiram que a Copa do Mundo ia ser no Brasil. Todo mundo sabia que a FIFA vem em qualquer país do planeta e fala, vai ser assim, assim, assim. Vai do país aceitar ou não aceitar. Não adianta a gente agora querer falar que nem estão falando que tem que mudar isso, que a FIFA é que impõe. Impõe, todo mundo já sabia há 5 anos atrás. Vá de nós, cidadãos e órgãos públicos, querer mudar isso. O importante é ser isso. O resto não adianta aqui ficar discutindo isso que ele está falando. Na televisão, é esse problema. Desculpa, a Copa do Mundo é esse o problema. O que nós temos que fiscalizar todo mundo é onde vai ser feita a avenida, onde vai ser feita a ponte, o metrô, esse tipo de coisa. Que aí sim, eu acho que tem que ter 100%, tem que ser 100% influência pública. Agora, da FIFA, todo mundo sabia que ia ser assim. Eu estou fazendo coisa no estádio que eu estou dando um jeito lá para depois eu poder aproveitar. Mas metade do que eles estão pedindo não vai ser feito. É muita, muita coisinha. Dão muito valor a essas coisas, pô. Eu estive na França, estive na África. Meu, da África eu estive dentro. Não é tudo isso que dizem. É que não se viabilizou, ponto. E se vai para Belém, que eu acho que tinha que ter, porque tem 2 times de massa, mas aí Campo Grande ia ficar bravo. Infelizmente. E era para ser 8, 9, 7, que é o normal em todas as Copas do Mundo. Aqui foram 12. Então, infelizmente, mas eu acho que tinha que ver por ranking de clubes que ele tem. Não, não, perfeito. Pelo ranking que tem de clubes. Não, perfeito. Eu acho que tinha que ser feito uma cidade por ranking de clubes de massa. Então, mas acho que isso é um problema muito difícil, mas que foi decidido pelos governantes, aí por todo mundo. O que nós temos que ficar em cima é o que vai ser feito do legado. Esse é o grande problema. Se não, Olimpíada também não pode ter uma reunião na Olimpíada. Tem esporte que vai ter que fazer lá, ginásio, tudo que o brasileiro nem usa esse tipo de esporte. E vai ter que ser feito. Então as coisas são um pouco delicadas. É muito fácil vir aqui, porque perder uma posição disso, daquilo, achar que o mundo é horroroso ou é maravilhoso. Vai de nós continuar. Sobre o deputado disse, eu também acho. Mas não tem nenhum presidente de clube assim na televisão pagando menos, só para ter certeza. Se um tivesse feito uma oferta melhor ou menor, não brigava, ficava lá brigando e fazia. Lógico que tem os parte técnica, visibilidade e tudo, mas todo mundo se equipara. Qualquer outra pergunta? Desculpa, eu. Ah, e o do Guarani. Oh, desculpa, o horário da... Desculpa, o horário. Vai estar a Rede Globo, vai estar aí, a Record vai estar aí, o presidente da CBF vai estar aí, deviam ter chamado o presidente das federações também. Não, nem 20% dos jogos no futebol brasileiro é às 10 horas da noite. Não chega a 20%. Mas quando tiver o pessoal aqui, a senhora pergunta, eles vão dar os dados. É muita... Não tem, a maioria dos jogos são 4 e 6 horas
Felipe,
da tarde.
Eu acho que vocês têm influência e podem influenciar nisso.
Não, perfeito, isso é uma outra coisa. Mas a senhora tem que convir que quem infelizmente tem a federação, o CBF e as redes de televisão. Mas não chega a 20%. A senhora pergunta quando tiver aqui o pessoal representante, eles vão dar o número correto, mas é minoria. E ó, para nós for ver conhecimento, tinha que ter jogo segunda-feira, 11h30 da manhã. Para passar na China, que querem pagar uma fortuna. Mas como é que eu vou fazer um jogo 11 horas da manhã? Mato os atletas? Os atletas têm que comer 4, 5 horas antes. Os atletas têm que comer 4, 5 horas antes. Vai fazer o jogo 6 horas da tarde, 6 e meia, eles têm que comer 2 horas da tarde, 1 e meia. Tem um monte de regras que não é simplesmente chega e muda. Tem os fusos horários em outros países, tudo isso aí é complicado. E sobre o Guarani e a Ponte Preta, é o que eu disse, nós temos mais de 250 times profissionais no Brasil. E é difícil. E é difícil. A receita para dividir entre todos é difícil. Nunca vai chegar a uma conclusão. Por que o Clube dos Três existiu até hoje? Porque alguns ex-dirigentes, que o São Paulo nunca participou do clube, nunca nem ia. O São Paulo nem foi fundador e nunca pôs os pés no Clube dos Três depois. Pelo contrário, tinha horror ao Clube dos Três. Mas sempre foi dividido da maneira que eles achavam lá para os times médios e menores votarem quem estava no poder. Ponto. Sempre foi feito assim. E agora iam pôr mais gente nas divisão. Garanto para você que do jeito que é sendo individualizado, as diferenças entre os clubes vão ser menores do que seriam e foram no Clube dos Três.
O nosso São Paulino aqui quer um espaço para um protesto. Vamos lá.
O que aconteceu no estádio do Morumbi, comprovado por documentos do governo do estado de São Paulo, foi imposto, o São Paulo tinha um projeto de 250 milhões, no dia 14 de abril, a FIFA fez uma série de novas exigências, o São Paulo teve que cumprir até o dia 30 de abril, mandou esse projeto novo, dizendo que esse projeto precisaria de mais 3 semanas para ser orçado, orçou o projeto, chegou à conclusão que esse projeto iria custar 630 milhões, fez uma reunião na sede do Palácio dos Bandeirantes, no dia 8 de maio, informou ao governo do estado de São Paulo que não iria fazer o projeto de 630 milhões e que iria viabilizar as garantias para o projeto 250. Enviou o projeto 250 e a CBF respondeu no seu site dizendo assim: o projeto de 250 milhões do São Paulo Futebol Clube, do estádio do Morumbi, não vai ser sequer analisado porque acabou o prazo para a viabilização das garantias. E há estádios até hoje que não apresentaram as garantias quase um ano depois desse fato ter acontecido e o estádio do Morumbi foi excluído. Esta é a razão da exclusão do estádio do Morumbi. Quanto a uma, é só um adendo histórico, existem várias versões do mesmo fato. O fato que aconteceu, que eu acompanhei, comprovado por documentos do governo do estado, não documentos do São Paulo Futebol Clube, documentos timbrados do governo do estado de São Paulo, assinado por secretário de estado, foi esse fato, atas de reunião e etc. São Paulo não se propôs a fazer o projeto de 630 milhões. Se ia conseguir viabilizar ou não, talvez não, talvez o Corinthians tenha uma capacidade de viabilizar um projeto de 700 milhões, o São Paulo não tenha de viabilizar de 630. É possível pela diferença dos clubes, etc., ou não. Isso aí vai ficar, a gente não foi atrás das garantias de 630. As garantias do projeto de 650 milhões estão comprovadas e protocoladas no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do estado de São Paulo. Só queria fazer esse registro histórico sem nenhum contraponto.
Depois do registro histórico, o Andrés para a tréplica.
Eu não quero virar debate aqui em São Paulo, Corinthians, que, pelo amor de Deus, o debate tem que ser dentro do campo. Mas muitas das coisas que falou tem sentido, mas não é tudo isso que ele falou, não. Eles foram atrás do Odebrecht, foram atrás da Camargo Correia, foram atrás da OES. Eles não conseguiram viabilizar o negócio de 650 milhões, que é que custava para uma reforma do estádio. Eu não sou engenheiro, mas pelo que se dizem, é verdade. Eles não falam. O que eles estão... Não entende é que você fazer uma reforma de um estádio, eu não sou engenheiro, mas pelo que dizem, você fazer uma reforma é muito mais caro do que fazer um novo. É muito mais difícil. Não, é o que dizem, né? Eu não sei. E o Corinthians pode ficar tranquilo que viabilizou o dinheiro, viabilizou tudo.
Para o último bloco, o deputado Danley de Deus Interros, o deputado Ribamar Alves e encerrando o nosso senador Magno Malta. Com a palavra, deputado Danley.
Bom, Primeiro, agradecer o convite, a terem aceito o convite de estar aqui. A gente sabe que não é usual e nem normal, né? Mas importante, muito importante, diante de tudo isso que já foi falado, que está sendo falado. Vi uma preocupação grande, principalmente do presidente do Corinthians, Andrés, relacionado às questões dos atletas, né, que são muito deixados de lado. Quero dizer que essa preocupação pode diminuir agora, que tem dois atletas ou ex-atletas que vivenciaram, viveram isso, e já conversamos, inclusive tivemos reuniões, eu e o Romário, né, para começar a conversar sobre essas questões, que os atletas têm um tipo de vida diferente, né? Tem que ter, sim, aí uma forma de nós melhorarmos o pós-vida futebol desses atletas. Então, relacionado a isso, eu gostaria de dizer que já está sendo pensado, já está sendo conversado, e essa preocupação não é só de vocês, é nossa. Um pouco também a gente sabe que os clubes deixam de lado os atletas pós-futebol, né? É muito do que acontece após essa vida do atleta, os clubes também têm um pouquinho de culpa, eu acredito, e acredito que vai ser mudado também. Bom, relacionado agora ao que nós estamos aqui conversando, não vejo problema em usar o dinheiro público. Vejo problema em usar o dinheiro público em locais onde pós-Copa não se tenha, aí sim, uma continuação num trabalho, né? E acredito que eu estou indo de encontro a vocês também, acho que vocês falaram muito bem relacionados a isso. O meu único medo relacionado a essas questões agora que estão aqui, de televisionamento e tudo mais, é que nós temos uma preocupação, e a minha maior preocupação é que não haja, aí sim, diante de tudo isso, que os torcedores tenham prejuízo, né? É o meu maior medo, e é o que eu, desde que cheguei aqui, falando na nossa comissão, né, na Câmara, acredito que possa acontecer, porque eu não vejo de nenhum lado um entendimento, não de vocês, relacionado a clubes, clube dos 13, clubes que pretendem sair, e não acredito que na hora se chegue a um acordo, como diz o Mansur. Eu vivi a minha vida inteira dentro de clube de futebol, sabemos, estamos vendo aqui o quanto é difícil essa convivência entre um clube e outro, né? Temos essas questões também, agora falando de estádios. O Rio Grande do Sul é um maior exemplo. O único clube que não usou dinheiro público não está como sede da Copa, que é o estádio do Grêmio, que já está certo que em dezembro de 2012 será entregue para a prática do futebol, e não foi um dos estádios colocados. Então, significa, por que não colocar um estádio que tem o dinheiro privado, que está certo que vai acontecer, diminuindo, sim, que o dinheiro público possa ser colocado nisso, e ser, em vez disso, ser colocado em transporte, ser colocado em outras questões que vão ajudar também, eu acredito, isso, né? Isso eu estou puxando um pouco também para o meu lado, mas acontece, está acontecendo, como se o próprio São Paulo tivesse como sede, seria dinheiro privado, né? E seriam os dois únicos estádios do, né, do Brasil com dinheiro privado. Não tem problema nenhum, acredito que é natural, os estádios, a maioria deles são de administração dos próprios, né, estados, né, ou municípios, e aí nada mais natural que o dinheiro público venha a ser usado, óbvio, devidamente usado. Então, não há problema algum. Mas, voltando e rapidamente, eu quero até, porque eu sei que daqui a pouco todo mundo começa a ficar cansado, qual a garantia que vocês podem nos dar que não vai haver prejuízo nenhum ao torcedor diante dessas negociações e dessas questões de separações de Clube dos 13? E futuramente, essas questões também não podem, por exemplo, vamos pegar a emissora que conseguir os direitos, né, direto com os clubes. Hoje elas pagam muito bem. O momento que elas veem que não tem mais ninguém por trás, brigando contra, porque daqui a pouco as outras que não conseguirem vão começar a perder o interesse. Pode acontecer. E aí os clubes não estarão tão fortes, porque não tem aí uma, como é o Clube dos 13, pode não fazer tantas coisas quanto poderiam e deveriam fazer, também acredito, principalmente relacionados às questões de auxílio a atletas. Aí eles vão colocar, mas aí tem as grupos de atletas, tem tudo, não, mas tudo isso não vem ao caso agora. Não pode futuramente isso aí vir contra os clubes e essa emissora, não importa se é A, B ou C, ela daqui a pouco vê que não tem mais a concorrência, que a concorrência uma hora vai sendo dessa forma, uma hora ela daqui a pouco vai perder o interesse, isso voltar-se contra os clubes?
Tem mais três, mais dois. Deputado Ribamar Alves.
Obrigado, senador Roberto Requião. Quero parabenizar aqui a comissão, principalmente a minha companheira de partido, Lícia da Mata, pela iniciativa desta audiência. Comentar os companheiros Romário, também grande atleta, que estivemos ontem juntos na pelada, né? Nosso Danley aqui, que jogamos bastante também. Eu dou umas aulas para ele de vez em quando. Eu não sou São Paulino, nem sou corintiano, eu sou vascaíno, o melhor do Brasil. Por isso eu posso falar aqui. E sou defensor do futebol, mas no futebol, com uma paixão que nós temos pelo Brasil, todo brasileiro tem pelo futebol, todo brasileiro é futebol e médico, 100%, e eu sou os dois, né, ao mesmo tempo, nós temos que preservar realmente, é aquele que faz com que o espetáculo funcione, o torcedor, é o objetivo maior. Sem ele, não há por que haver espetáculo. Por melhor que seja o atleta do mundo, é como pegar um microfone para fazer um comício lá em Londrina, e não tem ninguém para ouvir o nosso senador. Imagina, o político ser um público para ouvi-lo. A mesma coisa é o futebol sem ter o torcedor para ver. E é o que está acontecendo, infelizmente. Não é impossível acontecer, é com ele, né, claro. Então, é o que está acontecendo hoje, porque apesar de dizer 20% apenas dos jogos de futebol são transmitidos às 10 horas da noite, mas são os 20% mais importantes. São os clássicos, os principais jogos. Eu estava em São Paulo, eu sou do Maranhão, eu estava em São Paulo e fui visitar um amigo meu lá em Alphaville. Quando eu passava para lá, vinha o ônibus do Santos numa dessas disputas com São Paulo, né? Final de campeonato. Quando eu cheguei lá na casa do amigo, estava acabando o jogo. Então, não vale aqui o argumento feito pelo presidente do Corinthians de que os jogos às 10 horas beneficiam o torcedor porque ele tem tempo para ir em casa, que não dá tempo para ir em casa. O torcedor sai do trabalho, vai direto para o estádio, do estádio vai para casa, porque ele tem que pegar às vezes 2, 3 ônibus, quem faz a estádio e quem precisa de estádio, quem gosta de estádio, quem vai lá, é aquele apaixonado. E geralmente é a pessoa de classe mais pobre, tem um poder muito grande de paixão, se apaixonar mais. E eu me pergunto às vezes, por que não deixarmos aberto então para que os clubes negociem livremente com as televisões? O Corinthians está com a Rede Globo, o São Paulo vai com a Rede TV, o outro vai com a Record, de acordo com a sua conveniência. Não há prejuízo de um jogar contra o outro e ser duas televisões. Por quê? Porque o campeonato é de ida e vinda. Num jogo o Corinthians manda, no outro o São Paulo manda. Então por que não fazer isso? Por que não deixar para que o nosso torcedor... E outra coisa, quem tem que se adaptar ao futebol é a grade da televisão. E não o futebol se adaptar à televisão. O jogo no Brasil ele é consagrado às 16 horas aos domingos. E às 21 horas, às quartas-feiras, aos jogos da noite. Isso é em todo o Brasil. Não tem questão de fuso horário. É a questão nacional. Então não é justo que nós esperemos acabar a novela, que nem todo mundo gosta de novela, que não está trazendo nada de positivo para a nossa sociedade, para o nosso jovem, pelo contrário, está prejudicando a formação moral dos nossos jovens no Brasil inteiro, né? E para poder esperar acabar, para termos uma partida de futebol. Eu acho que a gente poderia ver essa questão, poderíamos também aproveitar essa comissão, essa discussão aqui no Congresso, para que a televisão que ganhar a concorrência, que for transmitir o jogo, ela abra para as televisões educativas, para as televisões culturais que tem espalhado por esse Brasil afora, para dar mais espaço, para que todos possam ver lá nos longínquos rincões, como na Alaminha, Santa Inês, no Maranhão. Então, poderíamos fazer tudo isso. E gostaria só de ver o seguinte, essa questão do contrato do Corinthians com a Rede Globo, ela não pode ser mantida sete chaves, porque a Rede Globo é uma concessionária pública. Eu estou agora, me liguei para o gabinete e pedi para fazer um requerimento solicitando o valor para que a Rede Globo forneça, ela tem a obrigação de fornecer, sob questão de não formar crime de responsabilidade. Vamos saber quanto custa esse contrato, não por querer que o contrato não seja feito, mas é porque é uma concessionária pública, não é privada, mas é concessão pública. E a questão do Clube dos 13, as procurações, eu acredito que não seja apenas repassador de recursos.